Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Acho que não estão a ouvir-me bem. Boa tarde a todos. Não ouvem? Não se ouve bem? Não sei se ouve bem. Senhoras e senhores deputados, façam-me de sentar, vamos iniciar a nossa reunião. Está tudo? Já acabaram a conversa? Querem uma interrupção dos trabalhos? Não, isto é o início das... É turma. Está a iniciar. Vão de férias? Pá, ficam nervosos. Senhores deputados do PSD, faz favor de sentarem. Muito bem? Podemos começar? Parece-me que sim. Então, boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Agradeço a vossa atenção. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Já percebi que a turma já há muito tempo não se via e foi este reencontro pós-férias dá sempre aqui uma certa animação nesses trabalhos, mas isso faz parte e até é positivo. Vamos então tratar da nossa ordem de trabalhos de hoje. Como sabem, temos às 6 horas uma audição que está prevista há muito tempo, não é? Como sabem, e portanto é num conjunto de 4 audições que têm a ver com o tema da Transtejo, e portanto com as baterias e isso tudo, baterias dos navios, e portanto logo daqui a um bocadinho temos uma audição e amanhã uma outra audição, como sabem também. E portanto vamos dar então início à reunião. Eu pedi a vossa atenção, se fazemos a reunião rapidamente, no final, se a reunião terminar mais cedo, podem conversar no fim, se concordarem. Fazemos rapidamente a reunião e no final tem um tempo de conversa e depois retomamos a reunião. Acho que é uma boa sugestão, parece-me assim de repente. Portanto, aprovação da ata 78 relativa à reunião de 26 de julho. Nada, ninguém tem nada a opor e, portanto, se não tem a opor, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. O ponto 2. Apreciação e votação do requerimento apresentado pela IL para a audição do Ministro da Economia e do Mar e do Estado de Estado e do Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, acerca do processo de privatização da EFASEC. Sr. Deputado, o Costa tem a palavra, faz favor.
Para este ponto ser votado na próxima semana, independentemente da iniciativa liberal, e fazer uma alteração ao próprio requerimento.
Mas portanto, propõe a próxima semana, pedido do Partido Socialista, assim será. Portanto, a próxima semana será agendado este ponto na reunião. Mas disse-me que havia uma alteração. Sr. Deputado Cajuães Pinto, viva.
Sim, muito obrigado. Foi incluído por engano o Secretário de Estado no requerimento, okay. Vai ser excluído.
Vai ser excluído, muito bem. Então depois fará então chegar à Comissão, por favor. Agradeço. Ponto 3. Baixou à Comissão a proposta de lei 102.15 do Governo, alterar as bases da política de ordenamento e de gestão do espaço marítimo nacional. Cabe ao PSD a nomeação do relator. Indicarão ainda hoje, Sr. Deputado Márcio Passos, amanhã. Até amanhã então será indicado o relator. Ponto 4. Apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 352.15 do PCP repõe as competências da Infraestruturas de Portugal S.A. nos tribunais ferroviários de Leixões e da Guarda. Relator, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, a quem dou a palavra de imediato, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Espero que tenham todos passado umas boas férias e que tenham regressado cheios de energia a esta casa.
Energia não faltava aqui no início da reunião.
Bem, de forma muito sucinta, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia um projeto de lei que visa repor as competências da infraestrutura de Portugal S.A. nos terminais ferroviários de Leixões e da Guarda. A iniciativa pretende revogar as alterações feitas no Decreto-Lei número 83/2015, de 21 de maio, que precede à transferência da APDL e Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, da jurisdição portuária de via navegável do Rio Douro, e define as consequências do processo de fusão por incorporação da APVC, Administração do Porto de Viana do Castelo, na APDL, Administração dos Portos de Leixões, Douro e Leixões, e repor as competências retiradas à IPSA, atribuídas à PDL pelo Decreto-Lei número 24 de 2022 e 4 de março de 2022, que atribui à PDL as competências na gestora de infraestrutura ferroviária relativamente ao terminal ferroviário da Guarda. E atribui à PDL as competências de gestora de infraestrutura ferroviária relativamente ao terminal ferroviário de mercadorias de Leixões. Encontra-se também prevista a reintegração dos trabalhadores afetos à gestão e operação do terminal ferroviário de mercadorias de Leixões e o terminal de ferroviário da Guarda, SA. Por fim, sugere-se o seguinte título: repõe as consequências da infraestrutura de Portugal nos terminais ferroviários de Leixões e da Guarda, revogando os decretos-leis número 24 de 2022, de 4 de março e 55 de 2022, de 17 de agosto, e alterando o decreto-lei número 83 de 2015, de 21 de maio. O relator do presente parecer reserva a opinião para o debate do plenário, assim como a restante posição, reservando a todos os grupos parlamentares as suas posições para o debate. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Não registro nenhum pedido de palavra. Então, vamos então votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agradeço o trabalho, o relatório desenvolvido e a apresentação. O ponto 5 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 353 do PSD, alteração à lei das comunicações eletrónicas. Relator, o Sr. Deputado Hugo Costa, quem deu a palavra de imediato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, é um relatório muito simples, sobre uma iniciativa que tabela muito simples sobre alterações à lei das comunicações eletrónicas que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata apresentou, nomeadamente até o Sr. Presidente, como é o primeiro subscritor. A iniciativa cumpre os requisitos formais. E dessa forma está tudo ok da parte deste parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Vem com uma capacidade de síntese muito intensa, muito forte para esta início de legislatura, edição legislativa. Não sei, não há nem pedido palavra? Não, não há. Vamos votar então o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Costa, obrigado pelo trabalho também e pela síntese da sua apresentação. O ponto 6, apreciação e votação da nota de admissibilidade referente à petição número 204-15, tem apenas 8 assinaturas. Proteção do consumidor na contratação telefónica. Portanto, não é necessária nem obrigatória a admissão de redator, nem a audição de peticionários e, portanto, se concordarem, faremos apenas a votação da nota de admissibilidade. Assim será, não há nenhum pedido de palavra, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade esta nota de admissibilidade e, portanto, serão tratados agora nos termos normais, não haverá aqui necessidade de admissão de relator, dado o conjunto de assinaturas que tem. O ponto 7, apreciação e votação da nota de admissibilidade referente à petição número 206-15, tem 1.400 assinaturas, pela segurança das instalações elétricas. A presente petição tem este número, quase 1.500 cidadãos, é obrigatória, sendo relator, e a audição do peticionário na comissão. Portanto, votaremos a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E haverá aqui a necessidade de admissão do relator. Sim. Há aqui uma nota, eu já tinha visto a nota, mas de qualquer maneira a explicação é importante. O relator cabe ao Partido Socialista, se o deputado Costa quer indicar já.
Sr. Presidente, indicaremos até ao final do dia da manhã.
Final do dia da manhã, ainda indicam também. Há aqui uma nota, esta, como sabe, esta petição versa sobre a autorização legislativa aprovada, que entrou em vigor a 29 de agosto, e que tem duração de 6 meses. E, portanto, tem que ser feito este trabalho da petição neste período também dos 6 meses. É a única nota que me parece que é relevante, mas depois também os serviços comunicarão ao deputado relator que for nomeado, para não haver aqui nenhuma dúvida. Para ter eficácia, caso contrário não tenha eficácia, não é? Ponto 8, ordem de trabalhos. Apreciação e votação da nota de admissibilidade referente à petição número 208, 64 assinaturas, abaixo assinado pela contra-alternativa A para o traçado norte-sul da linha de alta velocidade. Este, como sabem, vamos não votar a nota de admissibilidade, depois a seguir falamos. Não sei se tem ninguém vota, ninguém, não há nenhum pedido de palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Não é obrigatória a nomeação do relator, contudo, a sugestão que os serviços dão é que seja nomeado o relator, se for entendido, dado que há aqui uma petição coletiva. Portanto, há aqui uma série de entidades que estão talvez faça sentido, apresentado em nome da população das localidades de Sobreiro e São Marcos, do Conselho de Albergaria Velha. E sugere-se que seja promovida uma audição aos peticionários. Se assim for entendido, cabe ao PSD indicar o relator para esta petição. Se não houver oposição, faremos assim. Se houver uma oposição, não faremos. Se houver oposição, faremos assim. Portanto, então caberá ao PSD indicar até amanhã, já percebi, se a deputada Marcia Passos, até amanhã, acho que amanhã é o dia certo para indicar todas as relatórias. Hoje não é um bom dia. Muito bem. Outros assuntos. Como sabem, há uma alteração da composição da Comissão. Eu podia ter começado por aqui, no início da reunião, mas havia uma certa animação na Comissão, preferi fazê-lo mais na parte final. Como sabem, o Partido Socialista comunicou à Comissão, o Grupo Parlamentar do PS, que o Sr. Deputado José Pedro Ferreira cessa funções na Comissão como membro efetivo, portanto deixa de estar na Comissão, pelo que eu percebo. Eu já há um bocado por acaso encontrei-o à entrada e tive a oportunidade de o cumprimentar e agradecer o trabalho desenvolvido na Comissão, que foi, na minha ótica, um excelente trabalho, uma grande atitude que teve sempre na Comissão como deputado nesta Comissão e, portanto, também tinha que lhe expressar, penso que o fiz em nome pessoal, mas também em nome da Comissão, o nosso agradecimento pelo trabalho desenvolvido aqui nesta Comissão. E agradeço também, e também quero comentar o Sr. Deputado Norberto Patinho, que está connosco hoje, que também vai integrar esta Comissão como membro suplente. É esta alteração significativa que surge aqui na Comissão de Economia. E o Sr. Deputado Salva Formiga que era suplente, passará a efetivo. E, portanto, é esta a comunicação também que tenho que vos dar. E pronto, muito bem. Vamos lá então continuar a trabalhar, que é o mais importante. E cumprimento e desejo um belíssimo trabalho nesta Comissão, Sr. Deputado. O ponto 9.2. Baixou em conexão o projeto de lei 87315 do Chega, estabelece a contribuição de solidariedade temporária sobre o setor bancário destinada ao financiamento de programas de apoio à habitação. A Comissão competente é a 5ª Comissão. Há aqui ainda um último ponto que foi agendado também, e que é o diálogo. Houve uma reunião, o diálogo interparlamentar entre o Parlamento Europeu e os relatores dos Parlamentos Nacionais sobre iniciativas relativas à COM, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu do Conselho relativa à proibição de produtos fabricados com recurso ao trabalho forçado no mercado da União. Teve lugar no dia 29 de agosto, em que participou o deputado Márcia Passos. Eu dava-lhe a palavra para se transmitir. Foi feito um relatório, senhora deputada, que foi transmitido à Comissão, aos senhores deputados, mas eu acho que era interessante também ouvir o que tem para nos dizer sobre essa reunião. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas, deputados, e votos de bom trabalho na sessão legislativa que está prestes a iniciar-se. Relativamente a esta reunião em que eu tive a oportunidade de estar presente, ela estava relacionada com a proibição de produtos fabricados com recurso a trabalho forçado nos países da União Europeia. Como creio que terão a oportunidade de ver no breve resumo que fiz, a minha intervenção centrou-se em dois aspectos fundamentais, em dar a conhecer aquilo que existia no sistema e que existe no sistema legal português, no que respeita ao direito laboral, quer ao direito penal, e, portanto, também evidenciar que Portugal está atento e está preocupado e entende que é preciso, de alguma forma, incrementar todos os procedimentos de fiscalização relativamente a estas situações de trabalho forçado. A reunião deixou algumas ideias para reflexão de todos os países que participaram e são essas que eu, no fim do resumo, deixo expressas, nomeadamente de onde é que vêm e como é que são produzidos os produtos pelas nossas empresas, quais as políticas seguidas pelas diferentes empresas no que respeita ao direito de trabalho, se temos ou não os meios aptos a uma fiscalização eficaz que permita detectar situações de trabalho forçado e agir em conformidade. E esta última questão, obviamente, as questões são para todos os regimes jurídicos e para todos os países que tiveram e que participaram ou que poderiam ter participado. E, portanto, foram as questões que foram deixadas à reflexão de todos e que eu acho que, naturalmente, foi isso que eu evidenciei, que Portugal está atento a esta circunstância, naturalmente preocupado e que tomará sempre todas as diligências no sentido de impedir que qualquer produto que seja fabricado com o recurso a trabalho forçado que seja objeto de comercialização. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputado Márcia Passos. Agradeço a sua intervenção e também a participação nessa reunião. Eu acho que é relevante para toda a Comissão ter esse conhecimento do que se passou e da importância dessa matéria, que é uma matéria claramente importante para todos nós. Este era o último ponto que tinha aqui agendado, mas há um outro ponto que não está agendado. Ah, sim, sim. Há um outro ponto que não está agendado, mas eu tinha conversado com a senhora deputada, coordenadora do Grupo de Trabalho, a deputada Maria Begonha, para fazer agora também aqui uma apresentação do que resultou da reunião que ocorreu há um bocadinho. O Grupo de Trabalho reuniu um pouco antes do momento desta reunião, mas dava-lhe já a palavra e assim fica mais esclarecido. Faz favor, deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito naturalmente para cumprimentar todos os senhores e senhoras deputadas neste reinício, não é? Nós brincávamos no grupo de trabalho que parece uma espécie de início do ano letivo. Bem, Sr. Presidente, nós no grupo de trabalho reunimos justamente com o intuito de organizar os trabalhos e organizar as iniciativas que ainda temos pendentes no grupo de trabalho, mas ao mesmo tempo também, algo que já tínhamos conversado aqui na comissão, também podemos debater entre nós o ofício que será um ofício que terá que ser enviado e que naturalmente fazemos essa solicitação ao Sr. Presidente, que terá que ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República para prorrogar os nossos trabalhos durante 120 dias. Esse ofício a prorrogar os trabalhos durante 120 dias naturalmente permitirá, com muito à vontade, vai permitir terminar os projetos que temos ainda para, em certa especialidade no Grupo de Trabalho de Habitação. Naturalmente o Programa Nacional de Habitação é aquele que até deu origem ao nosso Grupo de Trabalho, é naturalmente a fatia mais importante ou mais relevante ou mais pesada dos trabalhos que temos pela frente, também um conjunto de iniciativas relativas de vários grupos parlamentares. Nesse mesmo ofício, também informar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados que também unanimemente decidimos, e como não podia deixar de ser, que vamos apenas utilizar estes 120 dias, naturalmente interromperá com o orçamento e, portanto, finalizaremos os nossos trabalhos ou na sua totalidade antes do orçamento ou imediatamente a seguir. Naturalmente também solicitaremos nesse ofício que iniciativas que dizem respeito à matéria da habitação ou conexa à habitação deixem de ser distribuídas e deixem de ser ao grupo de trabalho para que possamos apenas finalizar o mandato que tínhamos, que eram os projetos que estão neste momento que desceram ao grupo de trabalho e que passem naturalmente novas iniciativas a ser distribuídas pelo processo normal a esta comissão, assim como à quinta e à 13ª, que neste momento têm também deputados a participar no grupo de trabalho. Sr. Presidente, eu creio que é isto, informando a Comissão, próximo mês estaremos dedicados à especialidade de um conjunto de projetos e do Programa Nacional de Habitação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maria Begonha. É mesmo isso, aliás, conversamos um pouco antes da reunião ter iniciado e a reunião do trabalho ocorreu na sequência da intenção que já tinha e também da nossa última conversa, ou melhor, a última deliberação, o nosso entendimento, na última reunião em julho, não é? E, portanto, é mesmo isso e, portanto, assim faremos. Está feito, digamos, o ofício enviar ao Presidente da Assembleia da República, que vai nesses termos, 120 dias e também instar o Sr. Presidente a que não sejam admitidas novas iniciativas para esta Comissão, digamos, para este grupo de trabalho. Para a Comissão podem vir, se porventura se respeitarem a esta Comissão ou outra Comissão. Portanto, haverá aqui o período de 120 dias, que será suficiente, penso eu, pelo que eu presumo que seja suficiente para concluir este trabalho que se pretende que corra bem. Portanto, assim faremos e, portanto, o assunto também fica tratado nos termos em que estava definido. Não tenho mais nenhuma questão nesta fase inicial, tenho só para quem estiver depois na reunião a seguir. Como sabem, temos a seguir uma audição às 16 horas da ex-presidente da Administração da Transtejo, no âmbito de requerimentos apresentados por PCP, PST, PS, Bloco de Esquerda e IL, sobre a aquisição de navios elétricos e de baterias pela Transtejo. Amanhã será a audição da atual presidente, Dr. Alexandre Carvalho, e para a semana será a audição do anterior ministro, é o que está definido, são 4 audições, né, neste âmbito. E também não está ainda marcado, não conseguimos marcar ainda, não está fechado com o Sr. Ministro atual o dia da audição, mas está marcado já a audição do Sr. Ex-Ministro. O Sr. Terça-feira. O Dr. Matos Fernandes será para a semana, Engenheiro Matos Fernandes será para a semana então a nossa audição. Estamos a ver ainda quando conseguimos marcar a reunião. Para já ainda não. Portanto, também para o conhecimento da Comissão, como tínhamos definido, isto está a ser feito nos termos a que foi definido na última reunião. Não, por amor de Deus, até agradeço. Portanto, foi assim que foi definido, marcámos a reunião esta semana com 2 dias de audições, é o que estávamos a fazer. Para amanhã teremos, para terem conhecimento também, a reunião da coordenação da Comissão para tratarmos de temas que têm a ver com os agendamentos. Eu pedi aos seus coordenadores da Comissão para estarem amanhã na reunião. Agendamentos porquê? Porque há um conjunto de agendamentos que vêm anteriormente, pedia-vos para analisarem também esses agendamentos, se porventura, para definirmos as prioridades, que podem ser a ordem da entrada, que podem ser alguns que tenham que sair, que eventualmente entendam que não faz sentido. Ou faz, não sei, não estou sequer a... É uma questão mesmo que eu podia colocar à vossa consideração. E também pedia-vos também propostas para atividades amanhã na reunião da coordenação, tratávamos também disso. Rapidamente ficaria assim o tema, digamos, nos primeiros 2 dias ficava o essencial do início de trabalhos definido para depois, como sabem, temos muito trabalho pela frente. Esta comissão, viram, não é? E para terem conhecimento, temos 24 audições regimentais. São 24. Se tivermos 2 audições por semana, são 3 meses de audições só regimentais. Portanto, obriga aqui um grande esforço de todos, mas também algum equilíbrio na forma como são marcadas as reuniões e é uma compreensão de todos quando são marcadas um bocadinho com alguma intensidade. E tem que ser, tenham paciência, mas tem que ser. Não faremos diferente do que fizemos agora. Eu penso que as coisas correram bem a este nível e, portanto, assim faremos. Como eu tinha prometido, eu cumpro as minhas promessas, tem 20 minutos para conversar. Até às 4 horas, às 4 horas em ponto, se fosse possível, estando cá a nossa convidada, começamos a reunião. Até já, bom café e boa conversa. E bons trabalhos.